À semelhança de todos os anos, a abertura do ano letivo em Angola, para além do acontecimento em si, também revela-se um assunto de preocupação para os encarregados de educação, professores e estudantes. Este ano, as autoridades afirmam que foram acauteladas todas as reclamações, mas o Sindicato Nacional dos Professores diz que muitos compromissos assumidos pelo Ministério da Educação e outros parceiros ainda não foram cumpridos. Para o presente ano letivo, o Executivo angolano anunciou que o número de alunos fora do sistema de ensino foi previamente acautelado, uma vez que foram construídas em 2012 um número suficiente de escolas um pouco por todo o país e o Orçamento Geral de Estado para o presente ano não prevê a construção de mais infraestruturas de ensino. A Associação Nacional para o Ensino Particular, outro parceiro do Ministério da Educação, está preocupada com a reabilitação de muitas escolas do ensino privado e as condições de higiene que exigem uma atenção especial. Para este ano letivo, o Ministério da Educação, em despacho tornado público, um ano passado, orientou todas as escolas, quer públicas como privadas, para não passarem dos 45 o número de alunos por turma. Luísa Grilo, secretária de Estado para o Ensino Geral, afirma que neste ano letivo o processo de constituição das turmas vai ser fiscalizado e as direções das escolas foram avisadas para observarem esta orientação.
O que ficou determinado, não queremos excesso de alunos por turma. Depois dizem que não têm tempo de corrigir as provas porque as turmas estão super lotadas. Temos de ter em atenção o número e a capacidade que a escola efetivamente tem para receber alunos. Temos que ter em conta que o processo do centro educativo tem regras e essas regras devem ser cumpridas a partir de agora, do processo de matrícula, todo esse processo de organização e constituição das turmas, com todo o rigor, para que efetivamente no dia 1 de fevereiro todas as nossas escolas estejam aptas a começar a funcionar com rigor, com toda a harmonia e com todo o resultado que seja necessário fazer-se. Em termos ideais, seria bom que cada turma, sobretudo na escola primária, não tivesse mais de 35 alunos. Isto seria o ideal. Mas nós sabemos que não é possível ainda termos este número, porque sabemos que não há ainda, infelizmente, escolas suficientes para atender a demanda. Nós temos uma taxa de natalidade bastante alta, então temos sempre muitas crianças para estudar. Então, o que é humanamente possível é que o professor tenha 45 alunos por turma. Isto é que é humanamente possível e, do ponto de vista pedagógico, o professor poder efetivamente trabalhar com rigor científico, poder fazer um esforço que seja compensado no final do ano letivo. Quando já é muito mais do que isso, o professor não tem a capacidade de poder controlar tantos alunos, não tem disponibilidade para poder individualizar o processo de ensino e acaba por ser uma multidão a aprender qualquer coisa, mas que não seja um ensino dirigido e um ensino individualizado. O que se quer do ponto de vista pedagógico é que cada vez mais o processo do centro educativo seja um ato científico, um ato pedagogicamente correto e que produza aprendizagens significativas.
António Pacavira, presidente da Associação Nacional para o Ensino Particular, considera que o número de alunos por turma, determinado este ano pelo Ministério da Educação, ainda não é o ideal. Ainda assim, é uma estimativa possível.
Depois do comunicado número 1/01, do dia 8 de janeiro, assinado pelo Sr. Ministro da Educação, os colégios que assim procediam pararam de cobrar. É verdade que esse documento, a nosso ver, saiu de forma extemporânea, porque o processo de confirmação de matrículas decorreu no mês de dezembro. Logo, em Luanda, havia 3 colégios a fazer essa prática, havia alguns em Cabinda e 2 no Lubango. Mas prontamente a associação comunicou aos associados e pedimos que parassem com esta prática. Agora pedimos ao Ministério, já tivemos um encontro, tivemos agora juntos no encontro técnico que se realizou na província de Kwanza-Sul, no Sumbe, e voltamos a pedir ao Ministério que antecipe os documentos. O Ministério não pode reagir às ações, mas deve antecipar, de formas a evitar constrangimentos. Olha, reiterar aos colégios que a propina é um serviço que deve ser pago pela prestação de serviço. Logo, deve decorrer no mês em que as aulas iniciam. Mas dizer aos pais que aqueles que forem são livres de pagar de forma antecipada. Quem pretende pagar um mês, dois meses ou mesmo um ano, como muitos têm feito, podem pagar de forma antecipada. O comunicado do ministro não inibe esse tipo de práticas. Apenas nesta altura de janeiro ou ainda durante o mês de dezembro é que se não deveria cobrar de forma antecipada.
O secretário-geral adjunto do Sindicato Nacional dos Professores, Manuel Vitória Pereira, prefere esperar para ver como será feito este acompanhamento por parte do Ministério da Educação.
Se essa medida for cumprida e se for acompanhada naturalmente de aspectos do ponto de vista didático que tenham a ver com a melhoria da transmissão de conhecimentos e da partilha de conhecimentos no processo de ensino-aprendizagem. Mas, antes de mais, devo dizer que a própria reforma, não é, pelo sistema de avaliação, o sistema de transmissão de conhecimentos que se diz que ela preconiza, naturalmente que isso não é conciliável com turmas superlotadas, com turmas de 60 pessoas e às vezes até de 90. Portanto, nós, se queremos dar atenção personalizada, se queremos inclusivamente uma certa recuperação do atraso de aprendizagem de algumas crianças, principalmente crianças, naturalmente que não podemos fazer isso em turmas superlotadas, onde quase que passa despercebida a dificuldade de cada um. Por outro lado, algumas expectativas se criam com a oferta de cursos que aqui nos apresentam, subsistindo, entretanto, para nós, uma dupla inquietação. A primeira é que, principalmente os cursos de agregação pedagógica, sobretudo os ICHETs, possam estar mais acessíveis a pessoas que já estão a dar o seu serviço à nação e à educação nacional. Portanto, que as vagas não sirvam tanto pessoas de outras profissões, que nem no seu setor, nem no seu ramo, são formadoras, vão apenas em busca de diplomas e de maior habilitação, e que sirvam mais os professores, porque esses cursos têm preparação pedagógica, têm preparação em matéria de ciências de educação e, portanto, são úteis para quem for ensinar, para quem for professor ou formador.
A emissão dos certificados de habilitações tem sido o principal problema registado no ato das matrículas. A Secretária de Estado para o Ensino Geral chama a atenção das direções das escolas.
Eu o que ia pedir aos meus colegas diretores de escola é que efetivamente tivessem o cuidado na verificação dos documentos, sobretudo dos alunos que vêm do exterior do país. É obrigatório a apresentação de um documento de equivalência de estudos. E muitas vezes isso, particularmente para o ensino privado, em que se matriculam os alunos sem ter em conta a documentação. Depois chegamos no final do ano, temos problemas com a emissão dos certificados. Este é um dos problemas que de facto dificulta a emissão do certificado e do diploma de fim de nível ou de fim de ciclo. Então o que seria recomendado é que se confirmassem os documentos e que sensibilizassem os encarregados de educação para poderem tirar os documentos necessários. Nós aqui emitimos o certificado de equivalência nesta altura com muita rapidez para exatamente facilitarmos a matrícula dos alunos, evitando que ele depois tenha problemas, o que é fundamental, nem que seja emitido um documento provisório, mas convém que os alunos que venham de fora tenham efetivamente este documento. O outro apelo que eu queria fazer aos colegas, e aí também dirijo aos proprietários dos colégios, diretores dessas escolas, para aceitar transferências de alunos de uma escola para outra, convinha que tivesse o processo completo. Isto porque nós também temos verificado alunos que mudam de um subsistema de ensino para o outro, sem que para tal tivessem concluído as cadeiras necessárias e obrigatórias do curso que está a frequentar. Eu vou ser mais clara. Um aluno que esteja a estudar no ensino técnico profissional, no IMEL, no IMIL, em qualquer uma dessas escolas, no curso de técnico profissional, não pode transitar para uma escola do ensino geral, uma escola do ensino secundário geral. Não pode, o que nós chamamos PUNIV. Quem está a estudar no curso industrial ou comercial não pode se transferir, por exemplo, faz a décima no ensino comercial e depois vai fazer a décima primeira no PUNIV. Isso não é aceitável. E o que é que acontece? Os colégios não têm muito rigor nesta matéria e, como não têm o processo dos alunos, admitem um aluno e o que é que acontece? O aluno fez a décima do Macarenco, mas foi fazer a décima primeira do curso de Ciências Físicas Biológicas, por exemplo, e quando for a altura de emitir o certificado, vamos ver que ele, da décima que fez, fez a décima efetivamente, mas não tem a equiparação em termos de conteúdos e de disciplinas curriculares ao do ensino geral. Seria muito bom que isto não voltasse a acontecer, porque é penalizante para quem fez isso. O aluno acaba por ter concluído supostamente a 12ª, mas efetivamente não tem a 12ª, é obrigado a voltar para fazer a 10ª classe, porque são subsistemas diferentes, exigências diferentes, perfis de saídas diferentes, e então seria muito bom que nós tivéssemos cuidado com isso.
Entretanto, o presidente da Associação Nacional para o Ensino Particular chama igualmente a atenção do Ministério da Educação para antecipar-se aos problemas que afetam o setor e não reagir em função das consequências.
Depois do comunicado número 1/01 do dia 8 de janeiro assinado pelo Senhor Ministro da Educação, os colégios que assim procediam pararam de cobrar. É verdade que esse documento, a nosso ver, saiu de forma extemporânea, porque o processo de confirmação de matrículas decorreu no mês de dezembro. Logo, em Luanda, havia 3 colégios a fazerem essa prática, havia alguns em Cabinda e 2 no Lubango. Mas prontamente a associação comunicou aos associados e pedimos que parassem com esta prática. Agora pedimos ao Ministério, já tivemos um encontro, tivemos agora juntos no encontro técnico que se realizou na província de Kwanza-Su, no Sumbe, e voltamos a pedir ao Ministério que antecipe os documentos. O Ministério não pode reagir às ações, mas deve antecipar, de formas a evitar constrangimentos. Reiterar aos colégios que a propina é um serviço que deve ser pago pela prestação de serviço. Logo, deve decorrer no mês em que as aulas iniciam. Mas dizer aos pais que aqueles que forem são livres de pagar de forma antecipada. Quem pretende pagar um mês, dois meses ou mesmo um ano, como muitos têm feito, podem pagar de forma antecipada. O comunicado do ministro não inibe esse tipo de práticas. Apenas nesta altura de janeiro ou ainda durante o mês de dezembro é que se não deveria cobrar de forma antecipada.
Por outro lado, a Direção Nacional do Sindicato dos Professores continua preocupada com a situação remuneratória dos seus filiados. Por isso, Manuel Vitória Pereira espera que até o final do mês de fevereiro a situação esteja resolvida.
Nós queremos que até o fim deste mês ou meados de fevereiro possa ficar completamente sanada a situação remanescente das pessoas cuja carreira não foi adequada, ou seja, as pessoas que estavam em situação irregular e que estavam a ser prejudicadas da maneira como estavam a ser enquadradas. A comissão criada por Sua Excelência Chefe de Estado reconheceu haver 5.600 casos, dos quais 5.000 teriam já merecido tratamento, mas estão em fase de inserção. Se este assunto ficar completamente sanado, naturalmente que o SIMPROF irá tomar a peito outros aspectos preocupantes da carreira profissional e da justiça do trabalho, que tinham ficado um pouco para segundo plano, dada a urgência de passar para trás estes problemas que tinham a ver com a adequação de carreiras. Portanto, assim sendo, naturalmente que o SIMPROF voltará com os seus filiados e com os demais professores a analisar quais são as situações dolorosas e aquelas que não apenas a cúpula do sindicato, mas os professores ao longo do país sentem como mais preocupantes e a expressar diante da outra parte, do parceiro social que é o governo, qual é o ponto de vista dos trabalhadores espelhado, digamos, na documentação e na posição dos sindicatos. Mas antes de mais, nós queremos ultrapassar esta questão que ainda subeja, digamos, das carreiras profissionais.
E da parte dos executivos, já assim, acho claro que, pelo menos do ponto de vista de prazo, essas questões poderão ser resolvidas em 2013.
Há compromissos, é isso que nós queremos, que esses compromissos sejam honrados, de ultrapassar o problema que eu falei, mas naturalmente há outros que têm a ver não apenas com questões remuneratórias, mas com outros aspectos compensatórios, entre eles a própria oportunidade de estudar e de aumentar as habilitações, as condições do local de emprego, que ainda são péssimas em quase todas as escolas. Naturalmente que essas questões estarão na ordem do dia, porque o sindicato foi criado não para, porque era possível solucionar as coisas de uma vez. O sindicato foi criado exatamente para enfrentar os problemas que gradualmente se vão resolvendo.
Luísa Grilo, António Pacavira e Manuel Vitória Pereira foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.